nós vamos falar um pouco sobre o contexto que estamos vivendo na política, mais do que isso, nesses anos de governo estadual, o papel da Assembleia Legislativa. E para isso temos aqui o deputado Hussein Bakri, que ele foi líder do governo, deputado do PSD, também foi prefeito por dois mandatos de União da Vitória e deputado estadual. Deputado, antes de mais nada, bom dia.
Olá, estamos fazendo os ajustes aqui, Gilson. Prazer imenso em conversar com os amigos da CBN de Maringá e dizer que eu estou à sua inteira disposição, Gilson. Aquilo que se quiser perguntar, fique à vontade. Vamos Não lá. Passe à vontade, eu estou à disposição.
Vamos começar pelo seguinte. Deputado, o senhor foi líder do governo no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa do Estado. E foi um momento difícil, porque desses 4 anos que agora esse ano se encerra, pelo menos em 2 deles nós tivemos uma situação completamente diferente com a pandemia. E a Assembleia Legislativa teve uma pressão muito grande, principalmente das regiões que os deputados representam, de momentos em que houve restrições, queriam reabertura, aquelas dificuldades de gestar a economia ao lado de saúde. Eu queria que o senhor relatasse um pouquinho como é que foi esse ambiente complicado da pandemia dentro da ALEP.
Olha, Gilson, em primeiro lugar eu quero dizer que foram 3 anos de extrema dificuldade. Se você perguntasse para qualquer vidente, mãe de santo, qualquer, ó, vocês imaginam que vocês vão viver nos próximos 3 anos? Ninguém imaginava que nós passaríamos pelo que passamos. Eu quero começar lá e dizer que no primeiro ano do nosso governo, do Ratinho Júnior, surpreendentemente, nós já enfrentamos uma greve capitaneada pela PP Sindicato com 6 meses de mandato. Eu nunca vi isso na minha vida. E nós tivemos que enfrentar esse processo todo com muita tranquilidade, calma, negociar. E aí, após isso, nós tivemos um momento difícil, que foi a votação da reforma da Previdência, porque as pessoas não entendem que é necessário fazer o que é preciso na hora certa para que no futuro as pessoas não percam. Você sabe, Gilson, que com a expectativa de vida do brasileiro, antigamente era 60 anos, hoje é mais de 80, quase 80. E quem é que vai pagar? Não tem almoço grátis. Quem é que vai pagar? Daqui a pouco os aposentados não vão receber mais, não vai ter dinheiro. E os estados têm que fazer a reforma da Previdência, os municípios também. E nós fizemos, e foi um momento muito duro. Nós tivemos que sair da Assembleia, votar lá na Ópera de Arame, mas nós conseguimos entregar esse pacote bem votado. Nós tivemos também um momento difícil, Gilson, que foi a questão da eliminação da questão aí de algumas questões que estavam no salário dos funcionários aí, né? Que realmente foram difíceis, né? Você não imagina a pressão, a luta, né? Eu falo da licença-prêmio. Uhum. A licença-prêmio foi realmente um ato muito difícil e necessário, porque senão o Estado não tem mais condições de pagar isso, né? E, além disso, nós tivemos a redução de secretarias de 28 para 15. Isso tem um reflexo muito grande na classe política. Na hora que você diminui secretarias, você está diminuindo o cargo. Então, você imagine a pressão que é votar isso, alguns interesses particulares e pessoais. Então, nós tivemos a coragem de fazer isso. E, paralelo a isso, vou chegar onde você me perguntou, que é a questão da Covid. Daqui a pouco, nós nos vimos aí no início de 2021, né? Aí no, acho que é isso, né? Foi. Uhum. Não, de 2020.
2020. Né? Abril de 2020.
Mas quando a gente se deu conta aí, começou pelo Brasil inteiro as primeiras questões, foi um processo complicado, nós tivemos aí momentos difíceis, mas a Assembleia e o governo não se furtaram das medidas necessárias. Nós aprovamos projetos importantes, o governo agiu rápido para a contratação de várias UTIs. Você ter uma ideia, Gilson, uma UTI custa por dia R$ 1.800. Uhum. Quantos UTIs foram colocados à disposição? O governo terminou vários hospitais que estavam em andamento, Telêmaco Borba, Guarapuava, enfim, foi colocado tudo à disposição e um cenário difícil, porque o voto online, para você conversar com os colegas deputados para aprovar um projeto, tudo ficou mais difícil de como era no normal, Gilson.
Deputado, a gente tem algumas questões, uma delas que eu quero puxar do assunto que o senhor falou, sobre os funcionários públicos. Eles foram muito importantes durante a pandemia, quer queira, quer não, foram muito exigidos, principalmente os funcionários públicos ligados à saúde, mas também educação, segurança. E é claro que nós tivemos aquele período que não poderia ter reajuste ao funcionalismo público devido às contenções, que se tinha temor da redução da arrecadação por parte do poder público. Acabou sendo o contrário. Nós tivemos durante a pandemia um aumento da arrecadação com redução de alguns gastos, né? Agora é hora de acertar as contas com o funcionalismo, na opinião do senhor?
Veja, você descreveu bem todo o processo. Nós não podemos diminuir realmente essa questão. Os funcionários públicos do Estado do Paraná sofreram aí os últimos 4 anos do governo passado, 3 anos, dificuldades, né? Eu fui deputado à época, nós não recebemos nenhum projeto nos últimos 3 anos de reajuste, porque isso é uma lenda, às vezes o pessoal não entende. O deputado não pode propor projeto para aumento. Nós não podemos aumentar a despesa do Estado. É inconstitucional, nós não podemos aumentar o valor. Se uma pessoa se pudesse, a farra que seria uma Câmara que não gosta do prefeito, vai lá e aumenta só para uma Assembleia que não gosta do governador, enfim, não pode. Então, nos últimos 3 anos, talvez em função do 29 de abril, lá ficou, eu acho que daí o governo não mandou nada para a Assembleia.
Certo.
E quando nós iniciamos o governo Ratinho Júnior, nós esboçamos uma proposta, fizemos uma proposta parcelada, ela começou a ser paga e veio a Covid. Então, realmente, ficou um processo todo aí de dificuldade, quase 6, 7 anos, né? Mas o governo entendeu que tão logo terminou as medidas do governo federal, os impeditivos por conta da lei, o governo começou a se mexer. Vamos lá, nós tivemos no final do ano 3% de reposição, nós tivemos o Vale Alimentação para quase todos os funcionários na ordem de R$ 600, e dizer para você, esses R$ 600, ele não incide sobre ele nenhum tipo de imposto, ele é líquido. É um Vale Alimentação, é um dinheiro de R$ 600 para todos. Está entendendo? Então, assim, na crise que nós estamos vivendo, não é de só menos isso, tá? 3% mais R$ 600, então, não é o que eles merecem, mas é o possível. Está entendendo? Se você parar para pensar e ver quantos brasileiros estão na linha da pobreza, se você parar para pensar quantos brasileiros vivem com R$ 1.000, R$ 1.000 e poucos, você vai entender que realmente não é o ideal, mas é o possível. E aí nós temos agora, nesse processo último, que foi antes de eu sair, nós tivemos aí um processo de valorização dos policiais militares, né? Por conta aí da defasagem salarial deles, que é muito grande. O governador fez aqui o quê? De baixo para cima, priorizou os policiais militares e os cabos, né? A reposição salarial, por assim dizer, foi em média R$ 1.000 para cada um, né?
Uhum.
Os policiais civis, a polícia científica, né? E que foram beneficiados com isso e as demais categorias com os 600 do Vale Alimentação.
Deputado, a gente sabe que o Paraná é muito desigual, né? O senhor mesmo é representante de uma região que é o centro-sul do estado, onde você tem áreas muito promissoras, mas também tem regiões muito pobres do estado. E sempre se cobrou muito o tratamento por parte do governo de que fosse mais equilibrado para essas regiões e com mais recursos para regiões mais carentes. E os deputados representam essas regiões, são cobrados. Muita gente fala, mas a nossa região tem falta de assistência com saneamento, segurança. O Paraná ficou mais igual?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui prefeito de 2001 a 2009. Eu não quero ser antiético aqui para dizer quem que era o governador no maior período. Você chegava lá no palácio, você não conseguia nem conversar com o governador. Você chegava no Palácio Iguaçu, já tinha um mapa lá de onde ele ganhou, de onde ele perdeu. Eu não consegui nem financiamento para a minha cidade, porque eu não era da linha daquele governador da época. Não era da linha dele. E não raras vezes ainda, quando estava num evento, era até ofendido. Em primeiro lugar, nosso governador é um homem educado. Nosso governador não olha para partido. Os 399 municípios do Paraná estão recebendo recursos. Bom, mas tem município que recebeu um pouco mais. Mas é a atuação do deputado. Nós temos que avaliar essa questão. Tem municípios que têm deputados, mais deputados, né, que trazem mais, concentram mais recursos, e tem regiões que têm menos. Né? Tem região que tem 5, 6 deputados, 7, tem região que só tem 1. Então a conta final dá maior. Agora, as políticas públicas do Estado, elas não levam em conta nenhuma questão política, eleitores, quantidade e tal. Ela leva em conta tão somente atender a população. Agora, o que eu preciso dizer, Gilson, é que tem muita gente que não faz projeto e depois fica cobrando. Eu fui vereador com 22 anos de idade, fui prefeito reeleito da cidade de Nova Vitória, terminei com 86% de aprovação. E hoje sou deputado pela segunda vez. Cara, o que a gente sofre, Gilson? Muitas vezes você está com o dinheiro pronto, não tem sentido, não tem projeto. E aí outro problema, você vai já na hora de dar lá o dinheiro, aí não tem certidão. Aí passou o prazo. Então, assim, tem muitas variáveis aí que precisam ser consideradas, mas olha, nós temos, esse último ano foram muitos recursos liberados por parte do governo Ratinho Júnior, é um governo municipalista. Então, assim, eu diria para você, estão todos muito bem atendidos, Gilson.
Agora eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, de eleição. É um período de polarização, terceira via não decola, o PSD dá sinais de uma divisão interna, uma parte deve apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro, outros nem tanto. E o senhor está no PSD, o senhor está no partido do governo. Como é que o senhor está analisando esse momento político? O que a gente pode esperar das eleições, tanto para o Congresso, né, como também para a própria Alep, e, é claro, para a presidência da República e para o Executivo Estadual?
É bastante pergunta, Júnior, que você me fez. Calma.
Então vamos lá, vamos fazer o seguinte.
Uma por uma, calma.
Vamos lá, vamos começar
pela... presidência da República. Vamos lá, vou te dar a minha resposta. Eu não sei se é a resposta do governador, mas vou te dar a minha resposta. O Requião e o Lula fecharam no Paraná, não fecharam?
Uhum. Fechado. Sim, o Requião está no PT, né?
E está com o Lula, não está?
Uhum.
Qual que é a resposta que eu vou te dar? Quem que é a outra dobrada?
Não, a outra vai ser Ratinho Júnior e o senhor considera que ele vai com o presidente Bolsonaro?
Na minha opinião, sim.
Certo.
Na minha opinião, né? E ele está cauteloso porque ele também não pode atropelar a decisão do partido. Vai que o partido resolve ter um candidato, ele tem que respeitar as instâncias partidárias. Mas assim, eu acho, não é o Ratinho, ele não me falou nada, eu acho que é natural esse processo todo, na minha opinião.
Certo.
Em relação ao governo do Estado, com todo respeito aos outros dois postulantes que nós temos aí, eu vejo com o pé no chão, com respeito, com humildade, uma eleição hoje de primeiro turno. Porque eu vejo o teto nos nossos adversários. E acho que o governador Ratinho Júnior, se fosse hoje a eleição, teria totais chances de ganhar a eleição no primeiro turno. É a minha opinião. Porque ele tem um apoio muito grande dentro da Assembleia, ele tem um apoio quase que unânime dos prefeitos e vice-prefeitos e vereadores do Paraná, e está bem avaliado pela população. Eu vejo, assim, que se continuar assim, ele tem totais condições de referendar ainda no primeiro turno a sua eleição. Em relação à Câmara Federal e Assembleia, eu acho que nós vamos voltar ao normal essa eleição, Rogério. Por que que é o normal? A população vai avaliar aqueles que trabalharam, que deram resultado, aquele deputado que esteve presente, aquele deputado que não prometeu esteve presente, sabe? Eu acho que vai ser muito bem avaliado, vai ter assim, vamos parar para pensar um pouco, opa, o que esse cara fez aqui? Quantos votos ele fez aqui na minha região? O que ele fez? Quantas vezes ele esteve aqui, esse cara só apareceu na eleição? Eu tenho escutado em muitas cidades, sabe isso? As pessoas dizem, olha, vamos pegar a lista dos deputados que fizeram voto aqui, e vamos ver quantos voltaram, quantos trouxeram alguma coisa. Então, eu acho que agora é hora de prestação de contas. Não é a eleição da Arminha, não é a eleição de não sei o quê. Com todo o respeito aos que venceram na vez passada, que souberam utilizar aquele momento. Parabéns para eles. Mas acho que o momento agora é de resultado, Gilson.
Bom, o senhor vai se candidatar a deputado estadual, e é claro que a gente tem no Senado uma disputa que o atual senador Álvaro Dias vai tentar permanecer, diz que, e dizem que, vai apoiar Ratinho Júnior, para fazer uma tentativa de ligação com isso. Só que tem o Guto Silva também, que é o Senado. O Guto Silva fez parte do governo, agora está no Progressista. O senhor já tem o seu candidato ao Senado ou não?
Olha, em primeiro lugar, eu tenho profundo respeito pelo Álvaro Dias. Eu não sei qual é a posição que o governador vai tomar, né? Em relação a esse processo todo. É uma questão partidária, mais complexa, que foge totalmente ao meu pensamento, foge totalmente, vamos dizer assim, a minha análise nesse momento, né? Eu, sinceramente, não participo desse tipo de conversa, né? Mas eu, pessoalmente, tenho uma relação fantástica com o Guto Silva. Acho que ele é um nome que vem crescendo muito. É um nome que vai surpreender muito na eleição, vocês vão ver só. E diria para vocês, eu queria que tivesse duas vagas agora, né? Porque eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo Álvaro Dias, sempre ajudei ele. A vida inteira eu ajudei o Álvaro. Todas as eleições, eu sempre votei no Álvaro. Todas. Certo? E tenho uma relação de amizade muito forte com ele, um carinho muito grande. Eu acho que é um exemplo de pessoa. Mas nessa eleição eu não posso mentir para a população. Eu vou escolher o Guto Silva. Estou sendo claro aqui, estou sendo assim, direto ao assunto. por toda a minha trajetória com ele, por todo o respeito, e porque acho que o que ele representa para o Paraná, a esperança lá no Senado, eu vou votar e vou pedir votos no pré-candidato Guto Silva.
Deputado Hussein Bakri, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Olha, foi extremamente agradável, um prazer ter conversado com você, Justo. Passou tão rápido, né, que vai ficar um gostinho de quero mais para uma próxima ocasião. Fique com Deus, um forte abraço a todos.
Conversei com o deputado Hussein Bakri, ele é do PSD, foi líder do governo na Assembleia Legislativa. Falamos um pouco sobre a atuação da Assembleia durante a pandemia e falamos também sobre esse momento que a gente está atravessando das eleições para este ano.